Bethesda!
Não sensacional!
Para o jogo! Pra ganhar o jogo!
And they go like, it's 4th and 10. I'm trying to win. It's 4th and 10. I'm trying to win.
Baby, you the center, I'm the quarterback. Bend that ass over, start it with your back. Throw it on, baby, baby, shoot it up.
A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos a esse episódio 447 do seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, continuo seu host nesse podcast. E para a gente comentar mais um pouco de free agency, porque a NFL não tem parado de surpreender, o carrossel tá rodando, a gente tem o retorno de Rafa Marins. Muito boa noite, Rafa, sempre um prazer.
Boa noite, Danilo. Exatamente isso, né, cara? A gente achou que semana passada, a gente chegou até a comentar, né, que dois talvez não fossem suficientes, porque ainda tinha deixado Watson na reta, ainda tinha muita coisa pra ser decidido, e realmente não foi suficiente, né? Muita coisa aconteceu da semana passada pra cá, ainda tem muita coisa pra acontecer, a NFL não para, ainda tem muitos free agents bons, ainda livres no mercado, então, bora lá falar de mais uma semana de contratações na liga.
Exatamente, o carrossel de quarterbacks andou mais uma vez, o carrossel de wide receivers também se mexeu, de edge rushers, então algumas das principais movimentações da última gravação da quarta-feira até agora a gente vai comentar nesse episódio. Assim que a gente passar pelo bloco de recados, não saiam daí. Recados de sempre, fambonanet.com.br para conferir todo esse nosso conteúdo de esportes americanos. A gente chegou a 79 podcasts no dia dessa gravação, segunda-feira. Então, beirando os 80, eu vou anunciar oficialmente então como 80 podcasts, tá? Nessa segunda estreou o Brewteco, podcast sobre o Milwaukee Brewers, da MLB. Então você tem realmente essa cobertura das quatro Major Leagues. Confere, já tá aqui pelo Fambonanet, confere também o Esportismo, que saiu nesse final de semana comentando aí as movimentações de free agency. Confere o Nuaro cobrindo a NBA, tá indo aí rumo à fase final de temporada regular, rumo aos playoffs. Confere a MLB com o Rebatida, tá em fase de entrar em preview de temporada, já começa a analisar todos os times rumo à temporada 2022 que vai rolar, acabou o lockout. A NHL tá em 3 deadline, tá também em reta final de temporada regular, então acompanhem lá a equipe NHL Brasil com Icecast, com Tic Tac Go. Repito, são 80 podcasts, tá? No próximo episódio eu anuncio qual é o número 80, cobrindo tudo isso nas principais casas do ramo, né? Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts ou em uma série de outros aplicativos. Eu recomendo que, se você ouve pelo Spotify, pela Apple, deixa lá uma avaliação de 5 estrelas, ajuda a gente nesse duelo a favor do algoritmo. Se confere todos esses lançamentos, troca uma ideia com a gente nas nossas redes sociais, é @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram. Fica de olho especialmente no Instagram, tem rolado uma série de lives falando sobre esses esportes americanos com grandes produtores. Na semana passada a gente teve uma live sobre MLB com o Vitor e o Guto, ambos do Rebatida Podcast, né? Um torcedor do Orioles, um torcedor do Yankees, então foi muito conteúdo sobre essa mini free agency que deu a MLB. Então vem com a gente que tem muito conteúdo, vem com a gente nesse episódio que tem muita coisa de free agency já já. Rafa, a gente começa pela ciranda de quarterbacks, que recentemente tem sido forte, tem rolado um senso aí na NFL de que os jogadores têm esse direito de poder mudar de lugar. Começou a fortificar ali desde o Peyton Manning, quando ele saiu de Indianapolis para Denver, mas tinha um lance de que Indianapolis já estava liberando ele por causa de lesão. Reforçou com Tom Brady, quando ele saiu de propósito, deixou o contrato dele encerrar com o Patriots, e agora tá realmente uma zona migratória de quarterbacks na off-season. E aí a gente começa pela grande rotação recente que gerou o Deshaun Watson. Tá? Na semana passada, a gente relatou que, em termos criminais, o caso dele não segue mais, vai pro civil. No civil, é muitíssimo pouco provável que ele seja preso. Então, às vistas da NFL, ele tá liberado para voltar a ser um jogador. Às vistas das franquias, ele tá liberado para poder ser trocado. E ele foi trocado, Rafa. Deshaun Watson agora vai para o Cleveland Browns, tá? Num pacote que contém 3 escolhas de primeira rodada. A de 2022, que é a número 13, a de 2023 e 2024. Uma escolha de quarta rodada desse ano, a 107. Uma escolha de terceira rodada do ano que vem, 2023. E uma escolha de quarta rodada em 2024. Em troca, vem para Cleveland o Deshaun Watson e uma escolha de sexta rodada desse ano. A gente comentou no último episódio sobre a situação legal do Watson. Agora a gente pode falar da troca dele, como é que fica o impacto aí para Cleveland nessa situação.
O Browns abriu mão de muita coisa, né? Abriu mão de capital de draft nos próximos anos, tá dando um contrato muito grande. Os rumores também de dentro da NFL é que a liga estaria muito incomodada com o contrato que o Browns ofereceu pro Deshaun Watson, porque, né, prevendo uma possível punição pro Deshaun Watson nessa temporada, eles colocaram lá meio que 1 milhão salário base para essa temporada, então caso dê algum problema e ele não jogue, eles não teriam um hit grande no cap, né? Eles conseguiriam segurar tranquilamente sem o Deshaun Watson, pelo menos a folha salarial. Então falaram que a NFL estaria muito incomodada com essa movimentação por parte do Brown. E, cara, assim, eu acho que o Deshaun Watson voltando a jogar no nível que ele jogava, acho que podemos dizer que ele é um QB top 10 da liga. Acho que, né, dá pra falar. É um cara que ainda tem muitos anos, né, ainda é um cara novo, fazia milagre lá em Houston. Então, né, é aquilo que a gente falou na semana passada. A gente já viu que os processos não vão levar a lugar nenhum. Então, desconsiderando tudo isso, que infelizmente é o que a gente tem que fazer, o Deshaun Watson chega para ser um cara muito importante em Cleveland. Agora o Baker Mayfield quer sair, não sei como vai ficar essa situação pro Mayfield, porque a maioria dos times estão com quarterback ali. A gente pode citar o Lions, o Panthers e o Seahawks sem, mas ele queria ir pro Colts, né? O Colts acabou pegando o Matt Ryan. E, inclusive, o Deshaun Watson deu uma movimentada, né? Porque quando Falcons e Browns entram na conversa pra trocar pelo Deshaun Watson, os dois QBs, né, Matt Ryan e Baker Mayfield, já falam que, independente do resultado, eles querem sair. Então, independente do Watson chegar ou não, eles querem sair. O Mayfield vai ter que sair porque o Watson chegou. O Ryan, mesmo com ele não chegando, acabou se mudando pra Indianapolis hoje.
Pois é, e aí o Browns tá tão já garantido com a questão do Deshaun Watson que pra reserva eles trouxeram o Jacoby Brissett, que tava em Miami como reserva do Tua. Ele agora é o reserva do Watson em Cleveland. Baker Mayfield chegou a pedir oficialmente uma troca de Cleveland, não foi aceita, mas todos os bastidores é que ele vai ser trocado, sim, assim que Cleveland achar um parceiro para essa troca. Tem pouca gente agora no mercado, né, mas opções vão sempre aparecer. E nessa movimentação, o Falcons, que era um lance que tava entre 4 times, né, no dia da troca do Watson ficou mais forte para Saints e Panthers, de acordo com a imprensa, mas quem fechou foi o Browns. Então, o Panthers até agora não se mexeu nesse sentido, a probabilidade maior é que eles continuem sem se mexer. O Saints fechou com o Deshaun Watson, contrato de 2 anos, 28 milhões, traz um cara que já tava por ali, já conhece como é que funciona, até para facilitar um pouquinho a transição, né, de técnico novo, mesmo sendo um técnico que já tava na casa também, o Dennis Allen. E o Falcons, que não conseguiu também essa troca pelo Deshaun Watson, acabou com o Matt Ryan indo para Indianapolis, uma escolha de terceira rodada foi a troca, e o Falcons absorve o maior impacto em dinheiro morto da história da NFL, 40 milhões, porque o Matt Ryan tava sob contrato. Se eles tivessem concretizado a reestruturação que tava para ser anunciada, esse valor, no lugar de 40, ia ser 50 milhões, mas acabou em 40. E Matt Ryan agora vai pro Colts, o Colts que tem tido uma ciranda de quarterbacks aí. Você tem expectativa que, pelo menos no médio prazo, dê uma parada nessa rotatória toda, Rafa?
Eu espero que sim, cara. Agora você dá pro Matt Ryan uma linha ofensiva segura, né, com exceção da posição de left tackle, que o Colts ainda não supriu a saída do Fisher, mas, né, deve ir aí ou no draft ou na free agency ainda trazer alguém. Acredito que o Ryan tenha aí mais, né, jogue mais os 2 anos de contrato dele, tenha mais 2 anos aí no tanque. É um cara que, né, chegou muito próximo das 4 mil jardas aéreas na última temporada, já jogou Super Bowl, já foi MVP, é um cara que tem uma bagagem muito boa, e o Colts acabou ainda se dando bem, cara. Você consegue trocar aí o Carson Wentz, você recebe uma escolha de segunda rodada e 2 de terceira, uma dessas de terceira podendo virar uma de segunda ainda, e agora você só precisa se livrar de uma terceira pra pegar o Matt Ryan. Então o Colts conseguiu subir posição no draft no segundo round, no terceiro round, se livrou do Carson Wentz e trouxe o Matt Ryan. Então, né, só teve evolução pro Colts. Agora é questão de se mexer, né, o Titans contratou o Julio Jones, que é o parceiro de longa data do Matt Ryan lá em Atlanta. Acho que é um cara interessante pro Colts trazer, porque também não adianta nada você ter um quarterback bom como o Matt Ryan, você não dá as peças na mão dele, né, você só ter o Michael Pittman Jr. E caso o T.Y. Hilton renove, né, o T.Y. Hilton no último ano da carreira, não vão resolver os problemas de Indianapolis. Mas é um time que ficou de fora dos playoffs muito por conta da falta de um quarterback consistente, então é um time que sobe bastante de nível agora, mas ainda não está no patamar dos outros times da AFC, né, essa aqui é a verdade. Se você pegar Chiefs, Chargers, acho que até o próprio Broncos agora com a chegada do Russell Wilson, e mais alguns times, né, estão em prateleiras acima do Colts ainda, mesmo com a adição do Matt Ryan.
Isso recoloca eles na briga, pelo menos com os reforços certos, não fica numa situação completamente num mato sem cachorro, num time que tá tão perto de estar pronto, né? Basicamente um quarterback e pequeno, é claro, ajustar esse corpo de recebedores e pequenos ajustes ali pra colocar o Colts de volta na briga por vaga de playoff. Eu acho que assim que eles encontrarem estabilidade de bom nível de quarterback, as coisas tendem a melhorar pra eles. Enquanto a Atlanta abraçou o rebuild mesmo, uma galera tava esperando que, já que eles entregaram o Matt Ryan pra Indianapolis, eles fossem atrás do Baker Mayfield, numa condição em que o Browns absorvesse o impacto salarial do Mayfield, né, que ele ainda tá, acho que tá no último ano no contrato de calor. Isso significa que ele tem muito dinheiro garantido para jogar, e o Falcons tem muito dinheiro aí amarrado com o Matt Ryan, né, 40 milhões como eu disse, mas foi uma situação de que eles realmente não vão gastar mais capital de draft, já para com o que tá, e eles foram atrás do Marcus Mariota, que era reserva ano passado no Raiders, jogou um bom tempo em Tennessee, pro Arthur Smith. Então o Smith volta a ser técnico barra coordenador do Mariota agora em Atlanta. É claramente uma situação de, tá, vamos tancar aqui, a gente tá com um grupo de quarterbacks terrível, se a gente não conseguir de forma alguma trazer outro, a gente joga com o Mariota mesmo, se a gente conseguir trazer um que ainda tá muito cru, a gente joga com o Mariota até que esteja pronto. Então o Falcons tá basicamente em situação de reconstrução aqui pra 2022. Sobrou alguém nessa história que a gente não comentou? Ah, o Saints fechou com o Jameis Winston, né? Eu mencionei mais cedo. Você tem comentários acerca disso?
Ah, eu acho que não conseguindo deixar o Watson era o certo pro Saints fazer. Não tem muito como fugir disso. Ele não foi mal naquele começo de temporada dele, mas acabou se machucando no jogo contra o Bucks. Inclusive, o time do Saints caiu muito quando o Jameis Winston saiu, porque aí, né, teve Ian Book, teve esses caras jogando, e aí o Saints caiu muito de produção. Mas eu acho que hoje é uma realidade pro Saints, né? Você também fazer começar um rebuild, você tem peças interessantes. O Saints esse ano teria a escolha 18, talvez o Matt Corral ou o Sam Howell estariam disponíveis na escolha deles, mas acho que talvez seja mais seguro, você vai com o Jameis Winston, talvez você tenha uma temporada ruim, mas ano que vem você pode pegar um Bryce Young, né, um cara que estaria mais preparado pra já assumir o time. Acho que não tinha como o Saints fugir muito disso, não.
Pois é, fica aí com o cara que já conhece toda a situação. Na roleta de quarterbacks, faltam, pelas minhas contas, 2 nomes para serem encaixados, agora o Baker Mayfield, né, e o Jimmy G, que tá com muita cara de que nenhum dos dois vai se mudar. Assim, gente, provavelmente, se acontecer alguma coisa com esses dois, vai ser ou em cima do draft ou um pouco depois, e é claro que eu falar isso aqui vai fazer com que assim que esse episódio for publicado já esteja atrasado. Mas o Jimmy G, ele operou o ombro, então os times ainda vão ter que esperar um tempo para ele poder estar disponível. Você troca para poder passar em exames físicos. E o Baker Mayfield tem essa questão contratual que ninguém quer assumir, né? Um contrato de 5º ano é completamente garantido. E aí até alguém convencer o Browns de que eles que teriam que assumir, ou o Browns teria que pagar com uma escolha interessante para que alguém assuma esse impacto salarial, vai demorar um bocadinho, eu imagino. Então, nessa salada ficaram esses dois times. Ficou o Panthers, que se nada mudar eles jogam com o Sam Darnold. Ficou o Saints aí com o Jameis Winston, o Falcons com o Mariota, o Steelers com o Mitch Trubisky, mas é de se imaginar que eles não vão trocar nem pelo Baker Mayfield, porque, né, tá vindo de Cleveland, e nem pelo Jimmy G, que pra ter o Jimmy G eles já tem o Mitch Trubisky. Então essa turma aí inteira vai certamente ficar de olho grande no draft, onde alguns times provavelmente vão se juntar a eles na corrida maluca pelo próximo quarterback. Tudo de quarterback já se mexeu, vamos passar aqui para wide receivers. A gente teve uma sequência interessante de mudanças. Há dois programas a gente mencionou sobre franchise tags e o Davante Adams tinha recebido a tag do Packers. Tá? Ele avisou que não jogaria sobre a franchise tag na semana passada. E também na semana passada o Packers acertou uma troca para ele ir para o Las Vegas Raiders, que era um dos destinos mais cotados caso ele realmente parasse na free agency. O Raiders manda as escolhas 22 e 53, ou seja, uma escolha de primeira e uma de segunda rodada pelo jogador, e automaticamente assim que ele chegou, eles já renovaram o contrato para 5 anos, 141,25 milhão, o que coloca ele na média de 28,25 por ano, o wide receiver mais bem pago de toda a liga. Se a gente tinha dúvida, Rafa, qual era a interpretação que o Davante Adams queria, se era só ter uma média grande ou era um contrato grande, que o total fosse maior, ele basicamente conseguiu os dois, né?
É, e falaram inclusive que o Packers chegou a oferecer um pouco mais de dinheiro, mas ele falou: não, eu quero jogar pelo Raiders, eu quero ir pra Las Vegas, como você falou, era um dos prováveis destinos caso ele batesse na Free Agency. O Packers ainda conseguiu sair com uma escolha de primeira rodada e uma escolha de segundo. Eu acho que ainda saiu barato, já falei aqui, repito, pra mim o Davante Adams é facilmente top 3 recebedores da liga. É discutível inclusive ele ser o melhor hoje recebedor da liga, então acho que uma escolha de primeira e uma escolha de segunda pode ter ficado até um pouco barato. Derek Carr deve estar muito feliz, né? Perdeu o Henry Ruggs na temporada passada e agora ganha um baita recebedor. A defesa do Raiders também se reforçou aí, adicionando o Chandler Jones. Então é um time que tá interessante, né? Essa temporada já chegou nos playoffs, conseguiu fazer um jogo equilibrado até contra o Bengals, né? Perdeu por uma posse ali no final, ainda tinha chance de vencer o jogo. E agora duas adições muito importantes, né? Uma grande adição na defesa, uma grande adição no ataque, e chega pra competir forte na AFC, o Raiders. Acho que se o Derek Carr conseguir manter o ritmo de jogo dessa temporada e o Raiders conseguir ficar fora de problemas, né, como eles tiveram essa temporada, que eles acabaram perdendo ali 4, 5 partidas seguidas, quando teve toda a confusão do Arnett, o Ruggs saindo e toda a questão envolvendo o head coach e a investigação da NFL no Redskins batendo lá na staff do Raiders. Se eles conseguirem ficar fora de confusão, o Raiders é um dos times que a gente tem que mais ficar de olho essa temporada na NFL.
Pois é, tem todo o fator de familiaridade, de amizade e tal, porque Derek Carr e Davante Adams, ambos de Fresno State, jogaram juntos no college football, na mesma época, inclusive. Então já tem essa amizade aí que há muito tempo o Carr tá, entre aspas, recrutando o Adams pra vir jogar pro Raiders. É claro que o Adams não recrutou o Derek Carr pra ir pra Green Bay, porque Aaron Rodgers está lá desde então, né? Eu não vou aqui dizer que foi até barato, e isso não significa que o Davante Adams seja ruim, tá? Você coloca ele facilmente como top 3, eu não consigo ver ninguém melhor do que ele nesse momento na liga. Alguém vai puxar um número pra cá, um número pra lá, mas é difícil ser tão incrível quanto foi o Davante Adams, mesmo que toda a carreira dele seja recebendo passes do Aaron Rodgers, o que facilita bastante. A evolução dele também é gritante, né? Todo mundo que tá um pouquinho mais de tempo lembra da época que ele era conhecido como dropper Davante Adams e que várias pessoas faziam pressão pro Packers ficar com o Jordy Nelson e não com ele. Jordy Nelson já com muito mais idade. E aí o Raiders adquire um wide receiver realmente primeira grandeza, algo que eles estão tentando há um bom tempo, né? O Amari Cooper já foi e o John Gruden rapidamente mandou embora. Já foi a tentativa com o Henry Ruggs, que não deu certo por questão policial mesmo. E agora o Davante Adams deve parar um pouquinho essa ciranda, deve cimentar um excelente grupo de recebedores com ele, com o Darren Waller, com o Hunter Renfrow. Dá pra adicionar mais um outro jogador um pouco mais abaixo ali de escala de grandeza, e mesmo assim tem um time incrível pro Raiders. Então, uma baita adição. Pro Packers, fica um lance meio de muito semelhante com o que o Vikings fez, né? O Vikings trocou há 2 anos o wide receiver, um deles, o Stephon Diggs, para o Buffalo Bills por uma escolha de primeira rodada, e nessa primeira rodada eles selecionaram outro wide receiver, o Justin Jefferson, que até então tem sido tão bom quanto, alguns vão dizer até que melhor, mas você pode pelo menos comparar, e o Stephon Diggs continua muito bem também, então foi uma troca que beneficiou todo mundo nessa história. O Packers vai ter muita pressão para que eles invistam rápido em wide receiver no draft, tá? Na free agency tem alguns nomes circulando, mas que não são exatamente os mais caros, porque o Packers também não pode dar esse super contrato, a não ser que eles peguem essa rota de manipular o salary cap, né? Mas vai ficar essa pressão e vai somar de novo aquela pressão de que há não sei quantos anos que o Packers não seleciona um recebedor pro Aaron Rodgers na primeira rodada, ou não seleciona um wide receiver mesmo pro Aaron Rodgers. E desde os relatos dele lá de que quando pegaram o Jordan Love na primeira, a reação dele foi abrir uma garrafa de tequila e mandar pra dentro, eu acho que eles vão querer agradar o cara que eles acabaram de dar um mega contratão aí, 150 milhões, né? Então vamos ver o que é que o Packers faz com esse capital inteiro, que é um capital bem interessante. Até se eles quiserem investir a primeira e a segunda que eles ganharam, vão sair dois baita recebedores, tá? Pode ser até um wide receiver, um tight end, história. Tem muita coisa pro Packers avaliar e fazer ainda, mas não, o que não dá pra dizer é que o time morreu com essa troca do Adams. Tem boas condições se eles trouxerem alguns candidatos aí pra wide receiver 1. No mercado de wide receivers, então, quando o Davante Adams colocou a tag, ficou com um grande nome disponível, que foi o Allen Robinson, e ele acertou um belo contrato com o Los Angeles Rams, Rafa. 3 anos, 46 milhões e meio, 30 milhões garantidos, e essa adição fez com que o Rams fosse ficar com muito wide receiver sendo pago ao mesmo tempo. Então eles já trocaram o Robert Woods para Tennessee, e Tennessee dispensou o Julio Jones, então os dominós começaram a cair muito rápido, numa sequência muito boa. Como é que você viu essa sequência aí?
O Allen Robinson deve estar feliz na vida, né? Depois de ter jogado no Jaguars e no Bears, agora ele finalmente vai poder falar: eu tenho alguém me lançando a bola decentemente, né? Então, Allen Robinson deve estar feliz da vida, Matthew Stafford deve estar feliz da vida. A gente viu como foi complicado o Super Bowl a partir do momento que o Odell Beckham se machucou, porque só sobrou o Cooper Kupp ali de alvo, né? O Robert Woods já estava fora, então acabou sobrando só o Cooper Kupp, e no último quarto o Cooper Kupp fez a magia dele, né? Foi MVP do Super Bowl, enfim. Mas é sempre bom você ter mais opções, né? O Odell ainda tá no mercado, quem sabe o Rams não traga ele de volta também. São os atuais campeões, é um time que mantém o nível no ataque, renovou com o Matthew Stafford, tem, a gente falou do Davante Adams, o Cooper Kupp pra mim são os dois melhores recebedores hoje da liga, Davante Adams e Cooper Kupp, pra mim não tem discussão. Qualquer jogador você pode pôr ali no top 3, mas esses dois é impossível tirar. Então você já tem um baita recebedor e você traz o que era o melhor nome da free agency, caso, né? O Davante Adams a gente sabia que dificilmente iria pra free agency por conta de franchise tag e possível troca e tudo mais. Então o Allen Robinson era considerado, acho que era unânime, que era o melhor nome. E quando você tem um time vencedor e que você acabou de trocar por um baita QB, é bom você dar umas armas, né? Você dá peças interessantes pra ele. Eu acho que foi isso que o Rams fez. Eles já, como a gente já tinha falado no ano passado, era um time que era competitivo com o Jared Goff, então com o Matthew Stafford a tendência era só aumentar, e acho que eles vão manter essa pegada, cara. E as duas, três próximas temporadas aí, a gente pode esperar o Rams sempre brigando forte, sempre indo longe na NFC, e quem sabe talvez até arrematando mais algum Super Bowl.
É só pra citar os quarterbacks com que Allen Robinson jogou pelo menos 5 partidas na carreira, tá? Em ordem da menor pra maior, decrescente. Andy Dalton e Chase Daniel, 5 jogos cada, Nick Foles, 8 jogos, Justin Fields, 10 jogos, Blake Bortles, 33 partidas e Mitch Trubisky, 35 partidas. O upgrade para o Matthew Stafford é visível, né? O upgrade de Nathaniel Hackett, foi coordenador ofensivo dele em Jacksonville. O Matt Nagy era, na prática, o coordenador ofensivo dele em Chicago, e agora ele joga no ataque do Sean McVay. Pô, se você for eleger aí jogadores vencedores da Free Agency, o Allen Robinson tem que ser um deles, e ele ainda ganhou um contrato bom, né? Se você pegar 3 anos, 46,5, com os 30 milhões garantidos, é basicamente 2 anos, 15 milhões por ano garantidos. Mesmo que eles reestruturem o cap, a distribuição desse dinheiro de uma forma diferente, você tem 2 milhões, 15 milhões por ano, tá um belíssimo valor. Não são os 28 milhões do Davante Adams, né? Mas belíssimo valor. Então, parabéns, Allen Robinson. Conseguiu achar uma situação em que ele vai pra um time que tá na briga, ele vai pra um time que tá pagando bem, ele vai pra um time com uma bela situação de coordenação e de quarterback. Não tem muito como ficar melhor do que isso. Ele ainda vai pra Los Angeles, que é uma belíssima cidade pra se morar. Não é como se ele tivesse indo, como se você tivesse essa situação em Jacksonville, uma cidade menor um pouco aí.
Detroit,
exato. Suponha que Detroit esteja brigando ali pela liga, pô, você ir pra Los Angeles é muito mais agradável do que tá indo pra Detroit. Então, parabéns, Allen Robinson. Uma movimentação de wide receiver que acabou ficando meio de fora dessa sequência de dominós aí, é que Juju Smith-Schuster, provavelmente o melhor slot, tava aí como free agent, assinou com o Kansas City Chiefs, mas foi só um contrato de 1 ano, 10.75 milhões no máximo, né? Qual é o caso do Juju? Ele já tinha sido um free agent na temporada passada, e ele resolveu continuar em Pittsburgh, pegar a última temporada do Big Ben e jogar um ano ainda para os Steelers. Nesse ano, aparentemente, é o que as informações da Insider, a senhora mãe do Juju, deu, é que o Steelers não fez uma oferta nem perto disso. O Steelers deve ter dado até uma proposta com um contrato de mais anos, só que com um garantido muito menor, porque é assim que o Steelers trabalha. E aí ele viu uma chance de, ok, eu tô voltando de lesão, então deixa eu jogar um ano num ataque potentíssimo. Difícil achar um ataque na NFL mais potente do que o Chiefs do Pat Mahomes. E se isso daqui não der um upgrade, um boom na minha carreira, não sei o que é que vai dar, Rafa. Você concorda com esse direcionamento de mercado, Juju?
Acho que foi basicamente isso que você falou, né? Ele arriscou aí mais uma temporada no Steelers, fechou só uma temporada, hoje a temporada do Big Ben. Ele acabou se machucando, então ele não produziu tanto quanto ele esperava. Talvez poderia ser ele recebendo o contrato do Allen Robinson lá em LA, né, dependendo da temporada que ele teve. Eu acho que agora é exatamente isso, é você ir para um ataque, pro ataque seguro, como você falou. Você tá indo pro ataque do Patrick Mahomes, você tá indo jogar com o Andy Reid, junto aí com o Tyreek Hill, que é uma ameaça muito boa na bola longa. Então você adiciona o Juju, que é um cara aí pro slot. Muita gente, assim, considera o Juju um cara meio polêmico, com alguns problemas extra-campo, né, o Juju, mas eu acho ele um talento bem, bem interessante. É um cara novo ainda, inclusive era um dos caras que eu tava de olho pro Colts, mas o Colts, né, não se mexeu ainda, não sei trazer o Matt Ryan, né, não se mexeu pro corpo de recebedores. Acho que é uma boa adição pro ataque do Chiefs. O Mahomes no início da temporada passada sofreu bastante, tava tendo bastante interceptações, agora ele recebe mais uma arma. A gente sabe que o Mahomes é um cara que ele na última temporada ele fez até como o Brady, né? Você pega aqueles caras que ninguém nunca tinha ouvido falar, você dá na mão do Brady e ele transforma ele num baita recebedor. E o Mahomes começou a fazer isso com alguns undrafted, né? O próprio Pringle, que tava lá em Kansas City, foi um alvo que virou recorrente até pro Mahomes. Você ainda junta isso com o Travis Kelce, que é um dos melhores tight ends da liga, você pode ter um ataque bem interessante, um ataque bem dinâmico, ainda mais quando você, duas temporadas atrás, você para no Super Bowl, essa temporada você para aí na final de conferência. O Chiefs tá tentando mudar, né? O Chiefs quer tentar fazer alguma coisa pra vencer pelo menos mais um anel, porque sabe que é complicado. Um QB móvel como o Mahomes, um cara que toma bastante pancada, um cara que força muito o braço, porque ele faz muitos passes longos, né? Então força muito o ombro. Então acho que o Chiefs tá tentando dar as peças boas o mais rápido pro Mahomes e ver o que ele consegue fazer. Então, pra mim, acerto do Chiefs e acerto do Juju.
E assim, com o Allen Robinson indo pro Rams, com o Juju indo pro Chiefs. Não fica aquela cara de o rico fica mais rico nessa parte da free agency? Que o time que já era muito bom, dois times que já eram muito bons, um é o atual campeão, o outro tem nos últimos 3 anos 2 Super Bowls e uma série de finais de conferência. Não fica essa cara de eu já sou bom, mas eu tô ficando melhor ainda. Pô, o Chiefs substituiu o Byron Pringle pelo Juju.
É, exatamente isso, cara. Os times... E eu acho que é essa a mentalidade, né? Sempre evoluir. Então, você sabe que quando você tem um time bom, é difícil, às vezes, você manter as peças, né? Óbvio, o Brady, às vezes, conseguia convencer caras a ficar lá em New England, mas aí a gente tá falando do Tom Brady, né? Um cara que não dá pra você colocar meros mortais na mesma conversa que o Tom Brady, que é um cara muito, muito fora da curva, o maior da história da liga. Mas, ainda assim, a gente sabe que quando você é campeão, às vezes o cara fala, pô, já ganhei um anel, vou ir pra lá ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ou vou ir pra uma cidade um pouquinho melhor, ter uma condição de vida um pouco melhor. Então, times vitoriosos às vezes têm problemas em manter jogadores que às vezes, né, têm essa mentalidade. Já ganhei um, agora eu quero garantir o resto da minha vida. E tá sendo ao contrário aqui, né? O Chiefs e o Rams tá tentando fazer. A gente tem um time bom, a gente vai tentar melhorar esse time, né? Então a gente vai tentar otimizar ainda mais o potencial que a gente já tem, trazendo gente que, né, pode render. Acho que o Rams, na minha opinião, ganha um pouco mais com o Allen Robinson, mas como se falou, né? Se trocar o Byron Pringle pelo Juju, é uma baita mudança.
E aí, nessa ciranda aí, a gente falou aqui, o Robert Woods foi trocado do Los Angeles Rams pro Tennessee Titans, né? Uma escolha de 6ª rodada só, por 2 fatores muito simples. Primeiro, ele tá voltando de lesão no joelho. Segundo, o Rams queria passar pra frente o impacto salarial, então ele sabia que a compensação ia ser bem baixa, o que eu acho uma transação excelente pro Titans. Eu sei que o Julio Jones tem uma imagem muito melhor na liga do que o Robert Woods, mas se eles estão buscando um wide receiver número 2, atualmente é difícil se achar um 2 tão bom quanto o Robert Woods a um custo tão baixo, uma escolha de 6ª rodada, né? Porque tranquilamente é o time do AJ Brown como número 1 por lá. Então eu imagino também que você tenha grande aprovação pra essa troca.
É, exatamente isso. Tem que ver qual vai ser a condição do Robert Woods quando ele voltar, né? No papel é um baita jogador. É um jogador que ainda tem que tem aí 4 anos de contrato, né? Ele só vai virar um agente livre restrito em 2026, quando ele vai estar com 34 anos, então o mercado vai ser muito diferente pra ele. Então, baita adição por parte do Titans. Eu acho que ainda falta um QB confiável. Não acho que dá pra você pôr aí um ataque bom do Titans na mão do Tannehill. Acho que precisa ter mudança lá em Tennessee. A gente viu que eles conseguem produzir, que eles conseguem chegar longe, mas você precisa de um cara confiável e eu não consigo ver o Tannehill sendo esse cara. Por conta da posição deles no draft, acho difícil eles conseguirem pegar algum QB, a menos que sobre um Matt Corral, um Sam Howell ou um Carson Strong aí pra posição de escolha do Titans. Ainda assim, acho difícil. Acho que eles iriam priorizar outras necessidades um pouco mais urgentes que a posição de QB, mas acho que se o Robert Woods conseguir voltar bem de lesão, com certeza é um segundo wide receiver de luxo. Você já tem um baita corredor, você já tinha outro baita recebedor, então agora seu ataque tem tudo pra melhorar. Acho que, né, pra eles terem feito a troca é porque eles sabem da condição do Woods e sabem que ele pode voltar bem. Então, caso isso se concretize, realmente um contrato espetacular, né? Conseguiu um preço muito baixo por um jogador muito bom, a equipe do Titans.
Vamos dar uma passada pelo mercado de edge rushers, tá? De linhas defensivas. E a gente começa de novo com o Las Vegas Raiders, porque eles fecharam com o Chandler Jones, um dos maiores nomes aí na free agency. Rafa, saindo de Arizona, chega o Chandler Jones em Vegas. No mesmo dia, instante depois, o contrato de 52 milhões em 3 anos, 34 milhões garantidos. No mesmo dia, eles já anunciam que estão trocando o Yannick Ngakoue para o Indianapolis Colts, recebendo só o cornerback Rocky Assin lugar. Isso já é uma grande agitação do mercado. E também no mesmo dia Bom, vamos começar aqui com essa troca do Raiders. Rafa, Chandler Jones chega em Vegas, Ngakoue vai pra Indianapolis. Como é que fica essa movimentação aí na tua visão?
É, então, acho que eles já tinham cortado também o Carl Nassib, né? Eles cortaram um pouco antes de fechar com o Chandler Jones. Você corta ele, você traz aí um, como você falou, um dos maiores nomes da free agency. E aí você você, né, se livra do Ngakoue, mas ganha um jogador jovem no Rocky assim. Ele tem 25 anos hoje, né? Vamos por que quando a temporada começar, ele vai ter 26, porque ele faz aniversário em maio. É um cara que evoluiu muito na última temporada. Ele tem alguns problemas com falta, de fazer muitas faltas bestas e principalmente em momentos cruciais. Duas temporadas atrás, diversas vezes que eram terceiras descidas que o Colts tinha conseguido segurar ali próximo da end zone, vinha uma flag no Rocky assim, era uma pass interference, force down automático, e o Colts acabava tomando touchdown. Inclusive, ele era muito criticado pela torcida, mas ano passado ele conseguiu uma evolução boa, e acho que saiu bom pros dois lados, né? O Colts traz um cara que o Gus Bradley, né, que é o novo coordenador defensivo que estava em Las Vegas temporada passada, então é um cara que ele conhece, é um cara que ele queria ter em Indianapolis para trabalhar, e também se dá muito bem o Raiders, porque adiciona um bom cornerback na sua secundária, um bom jogador, um jogador jovem, que ainda tem teto para evoluir, e também, né, traz o Chandler Jones, um dos melhores edge rushers da liga. Então, como a gente falou, cara, esse time do Raiders não tá vindo pra brincadeira. Eles vão ter aí Derek Carr, Davante Adams no ataque, tem Josh Jacobs correndo, tem Darren Waller, tem Rocky Assin agora na defesa, tem Chandler Jones, tem Max Crosby. Esse time aqui do Raiders, eles estão montando um plantel bem interessante.
Pois é, o Max Crosby que renovou o contrato, né, 98,98 milhões no total, aí isso foi uma extensão, né, então você soma com o dinheiro que ele já tinha, dá esse valor aí. E o Raiders, ele se mostra como um perfeito time que se encontrou na posição exata de estar disputando, tá? Então ele viu que, ok, com o que eu tenho aqui, eu já tô disputando vaga de playoff. Eles foram aos playoffs na última temporada, eles ficaram muito perto de classificar e eliminar o time que jogou o Super Bowls, o Cincinnati Bengals. Então vamos investir no time. Onde é que eu consigo investir? Aonde eu consigo criar espaço no meu teto salarial para investir? Então eles foram atrás dessas movimentações, fazendo tudo isso aí até conseguirem melhorar. E, pô, se você me disser que substituir o Carl Nassib pelo Chandler Jones, substituir o Zay Jones, vai, pelo Davante Adams, você não tem uma melhora instantânea, você tá maluco. Provavelmente você tá maluco. Então, uma belíssima adição pra Vegas. Quando você tem dois caras assim, o Max Crosby e o Chandler Jones, é difícil você acomodar o Yannick Ngakoue, e especialmente o contrato de Yannick Ngakoue. Então você troca por um cara muito mais barato, o Rocky Assin, numa posição que você certamente tem que estar renovando ali todo ano, especialmente Vegas, né? Eles selecionaram uma sequência de defensive backs recentemente em escolhas altas que não viraram ainda. Então traz o Rocky Assin pra dar uma aliviada nisso daí e dar um belo presente, né, pra o Josh McDaniels, o qual conviveu com o Chandler Jones em New England por todo o tempo que os dois tiveram lá no Patriots. Eu imagino que ele conheça exatamente o que é que ele tá pegando ali com o Chandler Jones. Então, baita seleção. Quando você precisa livrar do contrato do Ngakoue, você acha um parceiro como o Indianapolis Colts, você ganha nesse sentido, e o Colts ganha muito. É um time que fica um monte de gente falando sobre eles não se mexerem em free agency, eu inclusive, mas eles vêm com uma série de adições a custo baixo, vamos dizer assim, de aquisição, mas que tem um impacto muito grande, né? Essa do Ngakoue pode ter o potencial de ser mais uma desse tipo, então ganha também o Colts nessa história. O outro grande nome, e por isso talvez eu tenha relutado aqui em colocar o Chandler Jones como o maior nome da posição, é que o Von Miller também estava no mercado. Muita gente achava que ele ficaria mesmo em Los Angeles com o Rams, ou que ele acertaria um contrato ali de número 2, que é de rush, mas não, ele fechou com o Bills, e fechou bem com o Buffalo Bills, um contrato de 6 anos, 120 milhões, que é um dinheiro significativo. Disso daí, 51 milhões são garantidos, então o Bills é outro time que se vê numa posição de brigar agora, acha um nome desse disponível e vai atrás com um incidente, Rafa. Você gostou da movimentação?
Eu acho que o Bills seguiu mais ou menos essa mesma linha que a gente estava falando do Raiders, né? Eu já sou um time de playoff, eu já sou um time que fui longe nos playoffs e poderia ter ido mais longe se a NFL não tivesse uma regra ridícula de overtime, e eu preciso de melhores, assim, posicionais, né? Então são pequenos buracos, assim, que eu tenho que tampar. Quem que tem no mercado? Von Miller, aquele que foi o MVP do Super Bowl 50, aquele que jogou muito bem no Super Bowl e acabou de ganhar outro com o Rams. Então é esse cara que eu vou trazer. Eu já tenho aí o Stephon Diggs no meu ataque, eu já tenho o Josh Allen, eu já tô conseguindo estabelecer um time legal no ataque, eu tenho uma defesa legal também, então eu preciso trazer um cara que vá maximizar essa minha defesa. Então é um cara que sozinho ele já é muito bom, e que também é um líder, é um cara experiente, é um cara que vai chamar o resto da defesa com ele. Então acho que bom contrato pro Bills. Não sei até que ponto o Von Miller vai conseguir produzir em termos de longevidade, né? Tinha muita gente que já falava numa possível aposentadoria do Von Miller. Então um contrato longo, até onde será que o Von Miller vai entregar perto do que o Bills vai tá pagando? Eu acho que assim, a quantidade de anos do acordo pode ser um pouco precipitada, talvez, mas, né, você levando em consideração o jogador que o Von Miller é hoje e o que ele vai trazer pra defesa do Bills e pra equipe como um todo por ser um líder, é uma baita adição pra um time que já é muito bom. Então, né, você tem um Josh Allen dominante no ataque, você quer ter um cara dominante na defesa e você traz o Von Miller pra ser esse cara.
Perfeitamente, não tem nenhum lado pra criticar. Ok, 6 anos é provavelmente muito, mas se você estruturar esses 6 anos aí de uma forma em que vira um contrato de 3, 4, você consegue ter o Von Miller no tempo em que as peças jovens, eles draftaram 2 edge rushers na temporada, no draft passado, né? Na época em que esses caras estiverem chegando no auge, e se você vê que o Von Miller já não tá mais nesse grande momento, você faz a substituição, você corta um, substitui por 2, então excelente momento. Nesse mercado de edge, 2 não transações surpreenderam, Rafa. O Randy Gregory tava fechado com o Dallas Cowboys, tá? E dizem as notícias de que depois que eles estavam acordados verbalmente, 5 anos, 70 milhões, alguém lá dentro da instituição quis dar uma mexida nos valores aí, e a equipe do Gregory não ficou satisfeita, e ele rapidamente cancelou a assinatura e foi pra Denver. O mesmo valor, 5 anos, 70 milhões. O Za'Darius Smith tinha fechado com o Baltimore Ravens, mas aí aparentemente foi um caso de físico, era um contrato de 35 milhões. Não, ele simplesmente desistiu mesmo e não assinou com o Ravens e acertou com o Minnesota Vikings na tarde de hoje, na tarde dessa segunda-feira. Ficou meio maluco essa história de vai e desiste, né?
E no caso do Za'Darius Smith, ainda desiste e vai pro rival, né? Sai do Packers e continua na NFC North e vai aí pro Minnesota Vikings, né? Então, baita adição pro Vikings, né? O Vikings que 3, 4 anos atrás tinha uma das defesas mais dominantes da liga, conseguiu chegar numa final de conferência contra o Eagles, naquele ano que o Eagles foi campeão. Acabou levando um passeio de Nick Foles e companhia naquela época, e dali pra frente teve problemas com o Everson Griffin, teve problemas com outros jogadores, e Mike Zimmer que não consegue se manter aí competindo, enfim, né? Passou por vários problemas aí a equipe de Minnesota, mas agora vai buscando se acertar, renovou o contrato com o Kirk Cousins, estendeu o contrato com o Adam Thielen, tem um jovem Justin Jefferson, tem um jovem Dalvin Cook, tá montando uma linha ofensiva interessante, e agora tava na hora de reforçar a defesa, e Za'Darius Smith, baita jogador, baita adição, e o Broncos também se deu muito bem com o Randy Gregory não indo pro Cowboys. Eu acho que muita gente acreditava também que o Von Miller ia pro Broncos, então quando deu esse problema, eu acho que o Randy Gregory viu uma oportunidade, né? Com o Von Miller indo pro Bills, esse problema dele aí com o Cowboys, e aí, né, o Broncos também subindo muito de patamar com a troca do Russell Wilson, sai de um time aí que nem foi pros playoffs na última temporada pra um time que disparou nas apostas pra Super Bowl já esse ano. Então acho que todo mundo quer ter uma chance hoje de jogar no Broncos, né? O Broncos se tornou um time atrativo. O Broncos com o Drew Locke é um time comum. O Broncos com o Russell Wilson é um Super Bowl contender, é um time atrativo. O Broncos também dos últimos anos tem essa defesa muito forte, né? Eles têm essa fama da defesa, eles construíram uma defesa muito interessante. Então, você perde o Von Miller temporada passada e agora você tem o Randy Gregory, que também é um baita jogador. Perda do Cowboys, acho que bom pro... Eu acho que vejo o Broncos hoje com mais chance de ir longe do que o Cowboys, então bom pro Gregory, bom pro Broncos. E mesma coisa, né, pro Vikings, ver aí um cara que era muito bom do seu rival chegando agora na sua equipe, também é um cara que tem tudo pra ser dominante lá em Minnesota. O Adam Thielen, inclusive, tá tweetando sobre isso o tempo todo, parece que as coisas estão bem legais lá em Minnesota.
Beleza, a gente comentou uma sequência de grandes movimentações aqui da Free Agency. Tem alguma que a gente não falou que chamou a tua atenção?
Nossa, agora você me pegou, hein, Danilo? Cara, eu acho que... Eu acho que as equipes, assim, é mais ou menos o que a gente falou. A maioria das equipes fortes ali, Chiefs, Bills, o Broncos, o Raiders, essas equipes fortes conseguiram se reestruturar. Mas eu senti muita falta de equipes que precisam precisam melhorar pra entrar no mercado, pra entrar na disputa. Eu senti muita falta de times entrando no mercado, sabe? Eu acho que foi basicamente o que você falou. A gente comentou muito sobre os times fortes se reforçando e eles se reforçaram muito, mas você vê o Chicago Bears, você vê o Detroit Lions, você vê Carolina Panthers, esses times, você não vê movimentações muito grandes por parte desses times que hoje correm muito por fora, né? Hoje não dá nem pra falar que eles correm, né? Que eles disputam alguma coisa na NFL. Eles só estão por ali. Então, acho que eu senti falta, na verdade, de times entrando em movimentação. É óbvio que você tem todo... quando você tem uma free agency, óbvio que os jogadores, se você tem aí o Green Bay Packers oferecendo 3 anos 45 milhões pra você e o Detroit Lions oferecendo 3 anos 50 milhões, por 5 milhões a menos, você prefere pro Packers que você vai ser um contender do que pro Lions que você só vai, né, jogar. Então, óbvio que dá pra entender que esses mercados menores têm uma dificuldade de se movimentar, mas eu, na verdade, senti muita falta de movimentações por parte desses times, e quando se movimentaram, como por exemplo foi o caso do Jaguars e do Texans, fizeram absurdos.
É isso que eu destacaria aqui, é Cincinnati, porque eles tinham a obrigação de ir na free agency e já dar uns investimentos sérios na linha ofensiva. Claro que você pode complementar isso com draft, tá? Não para por aí, não deve parar por aí. E aí eles foram atrás do Alex Kappa, guard do Buccaneers, que eu acho ok, mas estava disponível lá, você já faz o upgrade. Ted Carras, center do ex-Patriots e ex-Dolphins também. É também outro cara ok, mas é outro que, mesmo sendo ok, já é um upgrade. E o Lyle Collins, right tackle do Cowboys, que esse sim é um belo upgrade, porque eles estavam tentando. Se a última free agency você podia destacar os investimentos, quer dizer, a última off-season, né, você podia destacar os investimentos do Kansas City Chiefs para melhorar instantaneamente a linha ofensiva deles, Cincinnati tinha que pegar esse mesmo molde e seguir para dar um passo amplo nessa direção, especialmente com um bom espaço no teto salarial, especialmente com muito tempo que eles ainda têm do Joe Burrow num contrato de calor, é um contrato barato, e com o que tinha ali de oportunidades, espera-se que Cincinnati dê esse passo à frente aí, ou seja, outro time que já era interessante, fica mais interessante ainda, se ele não tava entre os melhores times da liga. Ele foi ao Super Bowl, mas elenco você não podia dizer que é um dos, sei lá, top 5 da liga. Eles dão mais passos nessa direção, então foram coisas muito boas. É isso, Rafa. A free agency continua andando. Ainda tem alguns nomes interessantes pra olhar. Sei lá, o OBJ, o Jarvis Landry ainda estão disponíveis de wide receiver. O Teron Armstead ainda tá por aí como left tackle. Vai ter algumas movimentações bem comentadas nessa free agency, mas a gente vai fechando esse nosso episódio por aqui. A gente espera que nos próximos programas a gente comece já a falar de draft, a entrar nesse clima de draft. Não exatamente já com draft 2022, mas trazendo algumas curiosidades sobre drafts em geral. Então, nos vemos nos próximos episódios. Um grande abraço para todos vocês e até.